julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e neste episódio vamos conversar sobre a participação feminina no sistema de justiça, com a participação de Simara Motter, promotora de justiça do Ministério Público do Paraná e presidenta da Associação Paranaense do Ministério Público. As mulheres que integram o Ministério Público e o Judiciário Brasileiro são uma parcela considerável nas carreiras. Mas o fato é que as desigualdades na representatividade dos gêneros ainda persistem. Em relação aos cargos destinados à alta gestão, cargos de chefia, liderança, ou seja, no campo das decisões relevantes para a condução das principais políticas institucionais. Dados do CNMP revelam que em 2018 as mulheres eram 39% do total de membros do Ministério Público, sendo que apenas 18% eram procuradoras-gerais de justiça e 24% eram secretárias-gerais, em face do número de homens nos mesmos cargos, flagrantemente maior, é lógico. No judiciário, o cenário é similar. Em 2019, as magistradas compunham 38,8% da magistratura nacional, mas apenas 25,7% eram desembargadoras e 19,6% ministras dos tribunais superiores. Fatores como maternidade, jornada dupla de trabalho e os estereótipos de gênero ainda dificultam nas carreiras as condições de maior igualdade para mulheres. Apesar dos desafios, é importante reconhecer avanços. E a resolução do CNJ 525 de 2023, por exemplo, que institui política de alternância de gênero no acesso aos tribunais de segundo grau, visa interferir na paridade da composição dos tribunais e representa um marco histórico na luta pela igualdade no judiciário. A criação de comissões de gênero, medidas de apoio que auxiliem na solução de questões relacionadas à vida privada, que repercutam na vida profissional e que afetem mais as mulheres que os homens, também são importantes destaques nas melhorias já conquistadas. A mobilização de diversos setores sociais, o desenvolvimento das corretas políticas de gestão nesta temática, continuam na centralidade, como pautas necessárias para mudar o quadro do machismo estrutural. Toda essa condução que tem sido feita por meio de CNMP, do CNJ, as dificuldades, as resistências e a necessidade de institucionalização de práticas que alterem esse quadro em busca da igualdade no sistema de justiça serão objeto deste episódio. Simara, seja muito bem-vinda.
Olá a todas e a todos, meu nome é Simara Motter, sou promotora de justiça no estado do Paraná há 23 anos, com atuação na área criminal, atualmente estou na presidência da Associação Paranaense do Ministério Público para a Gestão 2023 e 2025, já fui diretora de mulheres aqui na Associação Paranaense do Ministério Público no biênio 2019-2021. Eu quero agradecer o convite da doutora Sâmia e do Gabriel para tratar desse assunto que é tão relevante e necessário para o aprimoramento da nossa democracia interna e da democracia interna das instituições. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês.
Eu que agradeço, em nome do Ministério Público, Simara, por você ser uma presença feminina significativa na carreira. E por meio da sua presença, da representatividade das funções que você já exerceu e atuação nessa área, né, de promoção, inclusive, da igualdade de gênero, muito do que nós já conquistamos é parte do trabalho de mulheres como você. Então, nós é que agradecemos, não tenho dúvida nenhuma. E é muito importante, a gente bater esse papo aqui hoje com uma mulher como você, como uma promotora como você, como uma presidenta da Associação Paranaense do Ministério Público. E eu começaria perguntando como é que você avalia a presença da mulher no sistema de justiça brasileiro, em especial no âmbito do Ministério Público. O quanto você considera que nós já evoluímos, Simara?
Doutora Sâmia, antigamente, quando eu ingressei na carreira, há 23 anos, muito pouco, quase nada se falava das peculiaridades da condição feminina nas instituições de justiça, dos impactos da divisão sexual do trabalho, dos cuidados e da maternidade na trajetória profissional das mulheres do Ministério Público. Esses assuntos eram praticamente inexplorados em razão de uma suposta igualdade formal entre homens e mulheres que participavam da instituição. Ou seja, recebiam os mesmos salários, possuíam a mesma estrutura de trabalho e tinham as mesmas atribuições. No entanto, as mulheres, ainda que detentoras de iguais capacidades intelectuais dos homens, suportam com mais intensidade os custos profissionais das questões domésticas e familiares. Esses assuntos, então, passaram a ser tratados em âmbito institucional. Nos últimos anos, é inegável o avanço do tratamento das questões de gênero e da condição feminina no âmbito do Ministério Público Brasileiro, especialmente em razão de normativas recentes do Conselho Nacional do Ministério Público, que foram fruto de um trabalho incessante de conscientização e de sensibilização dos movimentos feministas, coletivos de mulheres do Ministério Público, das comissões de mulheres, das diretorias de mulheres existentes em várias unidades do Ministério Público brasileiro e em entidades classistas. As carreiras jurídicas possuem realmente um expressivo contingente feminino, como ficou demonstrado pela pesquisa Cenários de Gênero, que foi realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público no ano de 2018, durante a gestão da Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, em que todos os ramos e unidades do Ministério Público responderam sobre a participação das promotoras e procuradoras em cargos de mando, de decisão, chefia e assessoramento da instituição. No entanto, ficou demonstrado em números, a partir das respostas coletadas, a realidade de baixa representatividade feminina nas posições de poder político e decisório das instituições, apesar de um número mais equilibrado na base das carreiras. Os dados nacionais revelaram que nos 4 ramos do Ministério Público da União e nas 26 unidades dos Ministérios Públicos dos Estados, havia, naquela época, a proporção de 39 mulheres na base e de 61% de homens nas instituições. Porém, para os cargos de decisão e liderança, desde a Constituição de 1988, houve apenas 73 mandatos de mulheres como procuradoras gerais, enquanto os homens tiveram 413 mandatos, o que representa cerca de 15% apenas de lideranças femininas, enquanto 85% de lideranças masculinas. Já para o cargo de corregedoria geral, houve 105 mandatos de mulheres como corregedoras gerais, enquanto os homens exerceram 363 mandatos, o que representa cerca de 22% apenas de representação feminina e 78% de representação masculina. Essa pesquisa demonstrou que nos últimos anos os homens também representaram expressiva maioria nos conselhos superiores, nos colégios de procuradores e também nas subprocuradorias. Na CONAMP, na nossa entidade de classe de ambiente nacional, os dados também não foram diferentes. Houve uma única mulher ocupando o cargo de presidência da entidade nacional pelo prazo de 4 anos, enquanto os homens ocuparam o mesmo cargo durante 27 anos, em uma proporção de 13% de liderança feminina, ao passo que foram 87% de liderança masculina. Muito embora hoje eu avalie que a preponderância masculina não se imponha mais como uma evidência de algo que é indiscutível e haja mudanças visíveis na condição feminina, resultantes especialmente das lutas que foram travadas pelos movimentos feministas, continua se perpetuando a distribuição desigual dos espaços de poder entre homens e mulheres. É nesse cenário, doutora Sam, eu avalio que é urgente a necessidade de um debate institucional sobre garantia de maior participação feminina no Ministério Público Brasileiro.
Tudo isso, na verdade, está associado à cultura do machismo. Como é que a gente poderia traduzir essa cultura, que a gente sempre fala, cultura, cultura do machismo, né? Para quem está acompanhando aqui a gente. É um pensamento sedimentado, construído, como se existisse uma hierarquia ou um sistema hierárquico de gêneros, no qual o masculino estaria em posição superior ao que é feminino. É uma ideia errada de superioridade dos homens sobre as mulheres. Já que gênero, né, é um conceito que diz respeito a papéis sociais e comportamentos culturalmente associados ao sexo biológico das pessoas. Bom, então a gente tem que pensar junto com os homens, como superar não apenas o comportamento dos homens, mas também o das mulheres, transformando esse estado de coisas em que prevalecem valores e comportamentos dessa cultura machista, de uma certa maneira, explica como tudo isso se constituiu e como isso é difícil de romper. O que parece ser um grande obstáculo para a redução das desigualdades que você já salientou, que eu já salientei no início, pelo menos entre homens e mulheres, dentre outras formas. Como a gente supera isso, Simara?
Veja, eu acredito que para a gente compreender esse assunto é necessário primeiro fazermos um retrospecto histórico de como chegamos a esse ponto, né? Desde os primórdios da vida em sociedade, homens e mulheres lutaram pela sua sobrevivência, para a perpetuação da espécie, mas essa caminhada acabou sendo estruturada por meio de um condicionamento feminino a papéis secundários. Com a exclusão das mulheres do universo público e político, uma vez que foram limitadas as mulheres aos afazeres domésticos, em especial os afazeres de cuidado com os filhos e com o lar. Então, toda a história construída no âmbito público e sedimentada no decorrer do tempo foi domínio quase que exclusivo do gênero masculino, sendo essa uma realidade que perdurou por anos e anos a fio, e mesmo agora, em pleno século XXI, as mulheres ainda estão sob influência dessa estrutura e dessa lógica patriarcal. É possível afirmar que nunca houve uma competição neutra ou igualitária entre os gêneros, pois por um longo período da humanidade as mulheres permaneceram afastadas do ambiente público, cultural e econômico. Isso quer dizer, doutora Sammy, que durante muito tempo nós, mulheres, não nos dedicamos ao estudo, ao trabalho, nem investimos em aperfeiçoamento extradoméstico. O ambiente caseiro não era encarado como politicamente relevante, sendo a mulher, por consequência, excluída desse contrato social original nos modos ali do liberalismo oitocentista. A história da humanidade, portanto, né, e isso reflete hoje ainda, foi construída sob o manto da ausência, na qual a mulher passava do domínio do pai para o do marido, permanecendo viva a figura do pater familias nas sociedades ocidentais até os dias de hoje, muito embora de uma forma ainda atenuado. Por conta disso, entendo que as instituições domésticas e públicas acabaram fazendo a reprodução ativa das relações de poder, historicamente estruturadas no paradigma do patriarcado, desenvolvendo um ciclo mesmo de dominação masculina. Por isso, eu entendo que para a superação desse paradigma, para além da implementação de medidas afirmativas para um mínimo equilíbrio que democrático, é necessário, primeiro, uma conscientização da existência dessa problemática pelas mulheres e pelos homens. Segundo, uma sensibilização e aproximação da temática de gênero, tanto pelos homens quanto pelas mulheres, porque isso muitas vezes é naturalizado, né? Não se percebe a existência dessa estrutura, dessa supraestrutura patriarcal que nos envolve. Também é necessária, na minha visão, a desconstrução do feminismo como um movimento excludente da participação ou da presença masculina. Eu cito aqui nesse momento uma fala que eu gosto de repetir, que é da nossa querida colega Mariana Dias, e atual diretora de Mulheres da Associação Paranaense do Ministério Público, que quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Então, são medidas que são imprescindíveis para que a gente quebre esses paradigmas e que tem um equilíbrio de poder, das relações de poder, e um equilíbrio democrático mais presente nas relações entre homens e mulheres.
E aí a gente vê no último estudo publicado pelo CNMP, que retrata a questão de gênero no Ministério Público Brasileiro, que é de 2018, é aquele relatório chamado Cenários de Gênero. Foi proposto, foi idealizado, realizado pela Procuradora de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, Ana Lara Camargo de Castro, na época em que Raquel Dodge presidiu o Conselho Nacional do Ministério Público. Foi muito importante transformar isso numa coleta de dados para evidenciar em números o que já era sabido. As mulheres são minorias nos cargos da alta gestão do Ministério Público Brasileiro. Vamos falar um pouco mais sobre a importância de conhecer essa realidade a partir do estudo e em um cenário relativo às questões internas de gênero no Ministério Público. Quer que você tenha... contribuísse, Mara.
Veja, doutora Sânia, eu reputo que esse estudo Cenários de Gênero, produzido pelo CNMP, foi um trabalho, assim, um marco definitivo na história do Ministério Público Brasileiro, porque escancarou uma realidade que nós sabíamos já de forma muito intuitiva, né? É um trabalho muito rico e que pode ser analisado e discutido sob vários pontos de vista. Mas, na minha concepção, o que o estudo mostrou de mais revelador, com as informações que foram colhidas desde a época da promulgação da Constituição Federal, é que a mera passagem do tempo não vai alterar esse quadro de minoria das mulheres no cargo de poder e de liderança nas instituições em um curto ou mesmo em um médio prazo. Né, vemos que faz 35 anos que a Constituição Federal foi promulgada, as mulheres conseguiram ingressar nas carreiras por meio de concurso público, de um critério objetivo, e ingressam, mas elas não conseguem atingir o mesmo patamar, o mesmo grau na ascensão vertical nas carreiras, tendo uma espécie de teto de vidro que as impede de ascender nas lideranças e nos cargos de poder dentro das instituições. Então, é necessário, e esse estudo de gênero deixou demonstrado, eu diria até mesmo imprescindível, a adoção de medidas afirmativas, temporárias, para o equilíbrio da representatividade feminina nas instituições do Ministério Público Brasileiro.
Com certeza. Eu até recentemente participei de um estudo acadêmico, uma pesquisa acadêmica, um debate numa banca, né? Eu fiz questão de ressaltar que até as próprias conquistas que estão na Constituição Federal de 88, elas também não foram conquistas assim decorrentes do amadurecimento democrático do país. Elas foram conquistas decorrentes de lutas, né? De lutas junto aos constituintes, movimentos sociais e tudo mais. Mesma coisa, né? E o fato de, vamos dizer, da Constituição ela vir com esse cariz mais igualitário, né, entre homens e mulheres, não encerra o trabalho, por isso que você disse muito bem, não é só a passagem do tempo e esperar realizar o que está ali. Continua tendo que ser uma luta, né? O CNJ recentemente sinalizou um avanço na redução da desigualdade racial e de gênero no âmbito do judiciário com uma resolução que visa instituir a alternância de gênero em promoções por merecimento de juízes de carreira, juízes e juízas de carreira, e uma política de incentivo à participação feminina nas atividades administrativas, com a determinação de que os tribunais tenham, no mínimo, 50% de mulheres nessas funções. Políticas afirmativas como essa especificamente, já que você falou, né, na necessidade delas, são o caminho? Qual a importância do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ter assumido essa postura?
Veja, doutora Sami, em boa hora, o CNJ ele decidiu pela modificação da sua Resolução 106, que estabelece parâmetros objetivos para a promoção de juízas e juízes pelo critério do merecimento. A partir da vigência do texto dessa resolução, que iniciou em janeiro desse ano, nas vagas destinadas ao merecimento, os tribunais deverão formar listas exclusivas para mulheres, alternando com a sua lista mista tradicional. Isso sem prejuízo da alternância igualmente necessárias para as promoções por antiguidade, esse critério não foi alterado. O fato concreto que se extrai dessa mudança é que os tribunais federais, trabalhistas, estaduais estavam inserindo nas suas listas de promoção por merecimento, de forma consciente ou até mesmo de forma inconsciente, as pessoas que reproduzem uma visão hegemônica de poder, que, por sua vez, se fundamenta em preconceitos estruturais da sociedade. Esse fato que passa, que muitas vezes passa ao largo do conhecimento de grande parcela até dos próprios componentes das instituições, é um dos muitos que justificam e justificaram a adoção de medidas inclusivas como a proposta pela resolução do CNJ. Eu entendo, né, que enquanto não houver uma mudança radical de comportamento, mulheres, minorias como negros, homossexuais, pessoas com deficiência e outras populações minoritárias terão menos chances nos processos de promoção por esses vieses de comportamento que nós estamos tratando. A resolução, na minha visão, é um motivo para ser comemorado depois de uma era de tantos retrocessos sociais. Qualquer política inclusiva deve ser saudada efusivamente, assim como as práticas excludentes devem ser repudiadas com veemência. A nossa sociedade hoje, coberta de diversidade e interseccionalidade, não admite mais atitudes tão latentemente preconceituosas e que se escondem atrás de um superado já mito da neutralidade. E esse percentual de 50% de participação feminina não é aleatório. Ele se fundamenta em estudos da teoria da massa crítica, que foi um conceito que foi desenvolvido por uma pesquisadora sueca no artigo de Uma Pequena e a Uma Grande Minoria, uma teoria da massa crítica aplicada ao caso das mulheres na política escandinava. Essa cientista política defendeu que deve existir ao menos um grupo numérico mínimo de mulheres presente nos espaços de poder para conseguir mobilizar e potencializar as pautas e decisões, assim como também para resistir a uma reação contra as mulheres em tais espaços. Nesse sentido, essa necessidade de um aumento significativo das mulheres corresponde a um quantitativo suficiente para que as mulheres possam conseguir mobilizar e potencializar pautas e decisões, assim como também resistir a uma reação nesses espaços de poder e decisão. Essa teoria da massa crítica, quando aplicada à ciência política e representação feminina, nos revela, sobretudo, a importância de mais mulheres na política institucional para efetivamente causar uma reação transformadora nos núcleos de poder.
E no âmbito do CNMP hoje, quais iniciativas têm sido tomadas concretamente para a redução da desigualdade de gênero no contexto do Ministério Público Brasileiro? E nós acompanhamos e vimos que houve uma potente intervenção proativa nesse assunto quando era procuradora-geral, doutora Raquel Dodge, promovendo ações para maior inclusão da mulher e do pensamento feminino. Você acredita que nós conseguimos manter este trabalho ou ainda avançar nesse sentido?
Olha, como resultado da mobilização das mulheres e dos movimentos de mulheres internos do Ministério Público, o CNMP expediu algumas recomendações ao longo dos últimos anos sobre equidade de gênero nas instituições, como a resolução, a primeira resolução, que foi a 79/2018, substituída agora pela resolução número 259 de março de 2023, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Ministério Público, de forma a acompanhar, por exemplo, a resolução número 255 do Conselho Nacional de Justiça, que também instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário. Essas resoluções, elas tiveram como objetivo aumentar a representatividade feminina no Ministério Público Brasileiro, em bancas de concurso, por exemplo, cursos, congressos e eventos em geral, grupos de trabalho, e para destacar os trabalhos femininos em sites institucionais. No âmbito do CNMP, também eu posso destacar a resolução número 250/2022, que instituiu condições especiais de trabalho por tempo determinado para gestantes, lactantes, mães e pais do Ministério Público, um feito inédito, considerando essas condições pessoais como fatores influentes na trajetória profissional. Eu avalio que, apesar da grande densidade semântica dessas resoluções do CNMP sobre equidade de gênero do Ministério Público Brasileiro, essas normativas ainda são insuficientes. Elas são muito vagas e possuem pouca efetividade para produzir seus efeitos, ou seja, trazer resultados concretos e positivos de alteração da realidade institucional. Nesse sentido, essas resoluções já publicadas pelo CNMP não possuem prazos de implementação, por exemplo, indicadores, por exemplo, de evolução e de percentuais. Essas resoluções, na minha visão, precisam de um regramento institucional local para que elas tenham a densidade suficiente para gerar efeitos. Ainda recentemente, na 18ª sessão ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público, realizada em novembro do ano passado, o conselheiro Jaime Martins de Oliveira Neto apresentou uma proposta de resolução muito semelhante à proposta de resolução 106 do CNJ para acesso das promotoras de justiça às procuradorias de justiça, seguindo a alteração estatuída na resolução 255 do CNJ. Essa é uma iniciativa, no meu entendimento, que, além de garantir a irrenunciável simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público, é imprescindível para remediar a desigualdade estrutural entre homens e mulheres, historicamente sedimentada e alimentada nas nossas instituições. Então, eu vejo que ainda há um espaço e ainda há um grande caminho que nós precisamos evoluir nesse sentido de promover a equidade de gênero nas instituições.
Então, a gente tem que entender, né, todos esses avanços, eventualmente algum retrocesso, mas que tudo isso são mudanças necessárias que enfrentam muita resistência do próprio status quo, ou seja, de quem domina a cena. Como é que a gente faz para sair desse círculo de predominância da condução das políticas institucionais, sempre com base no mesmo padrão de gênero? Porque vamos lembrar da importância que já teve, que continua a ter, a presença da Raquel Dodge, a Rosa Weber, hoje já aposentada, mas uma pessoa influente, a Ivana Farina, a Adriana Cruz, nestes espaços que propiciaram mudanças normativas para a superação daquelas mesmas práticas que, além de privilegiarem os homens, não contribuem para melhorar a condição e a presença das mulheres no sistema de justiça. Isso leva ao ponto de reflexão que é bem relevante. O quanto representa de ganhos sociais e institucionais esta maior representatividade feminina nos espaços de poder? Gostaria de ouvir você a respeito disso, para encerrarmos esse papo tão legal.
Então, como a senhora já mencionou, não demoraram a surgir críticas das mais variadas a essas mudanças, né, por parte do status quo, né, dos detentores do poder, especialmente em relação às propostas de medidas alternativas que foram propostas por essa resolução. Essa resolução recebeu ataques tanto em relação à sua constitucionalidade como em relação à própria pertinência material do ato, né? Num primeiro argumento, que foi de caráter formal, temos que, dizendo que não seria constitucional, a questão, na nossa visão e na visão dos estudiosos, não parece se sustentar, porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as resoluções do CNJ e do CNMP são atos normativos primários, ou seja, eles são instrumentos jurídicos que retiram seu fundamento de validade do próprio texto constitucional. Então, dizer que uma resolução que propõe medidas alternativas, afirmativas para as mulheres é inconstitucional, não tem nenhuma sustentabilidade do ponto de vista jurídico. No aspecto material também, foi sustentado que não haveria necessidade dessas medidas, porque não ocorre discriminação de gênero no âmbito do Poder Judiciário ou no âmbito do Ministério Público. Mas como nós já vimos ao longo da nossa conversa, isso está longe de ser uma verdade absoluta. É evidente, doutora Sâmia, que essas práticas, na maioria das vezes, não são explícitas, mas elas existem, como os próprios números demonstraram. A reversão dessa situação impõe, além da adoção de ações afirmativas que garantam às mulheres o acesso a esses cargos e funções de decisão e de poder, é a que elas combatam as violências e microviolências e também o combate a essas violências e microviolências que desestimulam as mulheres a pleitear esses cargos e também neles permanecer. Para identificar isso, é importante, um passo importante, uma mudança estrutural. A partir daí, é preciso a criação de medidas e marcos normativos que estabeleçam esse percentual mínimo de mulheres e que também garantam instrumentos para tanto. É imprescindível também a criação de uma consciência coletiva de que a mulher é competente e capaz de exercer essas funções de autoridade. E isso só ocorrerá com uma maior participação, uma maior naturalização das mulheres nesse espaço de poder. Todos esses marcos normativos são muito recentes e eles chegam enfrentando uma resistência estrondosa para sua efetivação por parte dos detentores do poder e carregam promessas em si de mudanças lentas e bastante tímidas. Mas eles constituem passos importantes, inclusive por reconhecerem como injusta e a substancial desigualdade entre homens e mulheres no exercício dessas funções. De qualquer forma, eu penso que a alteração estrutural desse quadro de injustiça entre os gêneros depende, sobretudo e sobremaneira, de uma reflexão coletiva, aprofundada, que imponha uma mudança consciente de comportamentos em vários setores e que ainda se pautam majoritariamente por valores e paradigmas construídos e impostos socialmente por essa cultura patriarcal ao longo dos séculos. As mulheres que ocuparam e ocupam postos políticos, como a doutora Raquel Dodge, como a ministra Rosa Weber, de tomada de decisões nessas instituições, contribuíram definitivamente para a redefinição das prioridades políticas e para a inclusão de novos programas, de novos tópicos que refletiam suas preocupações específicas, né? Preocupações de mulheres, desse lugar de fala de mulheres, dos seus valores, das suas experiências, e que levaram a novas perspectivas na corrente principal e hegemônica das pautas políticas institucionais. A participação política das mulheres, no meu entender, é muito importante para potencializar pautas de interesses de mulheres em diferentes áreas. Além disso, para contribuir decisivamente para maior produtividade, uma vez que a diversidade e a pluralidade deve ser observada em todas as tomadas de decisões com impacto positivo, não apenas para esses segmentos excluídos e as próprias mulheres, mas também para toda a sociedade, porque nós só teremos uma sociedade realmente democrática e eficiente quando todos tiverem voz e quando todos tiverem vez, e assim alcançaremos uma sociedade mais plural e inclusiva.
Perfeito. Eu concordo integralmente com você. Acho que as mulheres precisam estar sempre atentas, elas precisam fazer as reivindicações, quer elas façam isso individualmente, quer elas façam isso nos coletivos, nos movimentos. Tem que, de alguma forma, haver o engajamento, porque, obviamente, pleitear direitos, reclamar perante os órgãos, é um direito, todos nós temos os direitos subjetivos, né? Mas a gente tem que saber que quando nós lutamos com uma cultura patriarcal, como você diz, com esse machismo estrutural, este engajamento, ele é importante para romper isso. Direitos sempre nós podemos pleitear, nós sempre teremos direitos subjetivos. Mas se a gente quer mudar as coisas, mudar o estado de coisas, o engajamento é muito importante nessas fileiras de uma luta, né? De uma luta que não terminou, que não vai terminar tão cedo, né? Espero que um dia termine. Gostaria de agradecer muito à promotora de justiça, presidenta da nossa associação, Simara Motter, pela participação nesse episódio, por compartilhar todo esse conhecimento, essas ideias, na verdade, que são muito importantes para a formação de outras ideias e para o engajamento das mulheres. E nesse momento, eu vou dar aí um tempo para você se despedir e fazer mais alguma consideração que você acha importante, interessante e ainda necessária, Simara.
Para mim foi um grande privilégio participar dessa conversa, né? É uma grande responsabilidade para mim estar ocupando esse espaço de poder dentro da nossa instituição, dentro da nossa entidade de classe, sendo a segunda mulher a ocupar esse espaço num período de 72 anos de história da nossa Associação Paranaense do Ministério Público. E para mim é um ponto muito importante tratar exercer esse espaço de poder de uma forma diferente, trazer um olhar feminino, uma perspectiva feminina do exercício do poder. Né? Como a senhora mesmo coloca em alguns estudos que a senhora fez, feminismo da diferença. Né? A gente pode estar nesses espaços e fazer diferente, trazer novas perspectivas, ser agentes transformadoras dessa mudança que nós queremos ver no mundo, né? E para mim, uma grande bandeira naturalizar as mulheres nesse espaço de poder, para que venham outras e para que outras ocupem esses lugares e realmente coloquem em prática todas essas nossas ideias e demonstrem que as mulheres têm competência, as mulheres têm capacidade de estar nesse exercício desses cargos de liderança e de poder de uma forma tão natural quanto dos homens. Então, para mim, foi um grande privilégio, uma grande oportunidade ter essa conversa e estou aqui sempre à disposição para o que for necessário para nós continuarmos esse diálogo sempre que for preciso e estando sempre aberta para as colaborações e discussões da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Muito obrigada pela oportunidade.
Ótimo, Simara. Adorei essa conversa. É uma pena que ela está se encerrando, né? Mas você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. E você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados, sugerindo um tema, encaminhando dúvidas ou comentários aqui no e-mail julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.
Uma produção, Ministério Público do Paraná.